Hoje é terça-feira, 23 de abril. Eu sou Jéssica Greco.
Eu sou Leandro Neco.
Bom dia! Começasse todo o programa assim agora.
Eu desligaria
acha?
O programa.
Ai, que horror!
Ah, mas é muita animação, né?
Ai, não, é demais.
Mas já é muita coisa,
é que,
eu
assim,
acho.
Eu acho que esse momento é uma injeção de serotonina em mim e em quem está ouvindo também.
Perfeito.
Quando eu estou aqui falando. Porque eu não acordo com a empolgação que eu faço aqui,
é,
entendeu?
É, porque já tem o oiê, né? O oiê já é.
É aquecendo
empolgado.
Os motores, né? É. Tá fazendo o vrum-vrum já. E aí ele vai aquecendo, entendeu?
Sim.
Mas aí eu acho que é muito alto também. É muito piuriuriu demais, sabe?
Mas imagina se fosse uma caturrita fazendo.
Mas como seria?
Willy! Não, não é o Willy. É o...
Willy, 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 Willy,
a nossa caturrita. Comprar uma caturrita só pra ensinar ela a fazer
isso. A gente não vai ter uma caturrita.
Imagina, muito foda.
Mas se a gente tivesse uma caturrita, qual seria o nome da nossa caturrita?
Andréia.
Por que Andréia, coitada?
Não sei, foi o nome que me veio na cabeça.
Eu gosto... De bichos com nome de gente. Porque
tá.
Eu gosto do negócio de... Meu Deus, você não sabe. A Andréia cagou toda na minha sala.
Isso,
e você fica,
é?
O quê? Você, ah, é minha caturrita.
Era muito foda. Tinha uma tia do CLJ, a tia Kátia.
Um beijo, tia Kátia.
A tia Kátia.
Caturrita, tia Kátia.
Ela tinha duas poodles. Que era a Mariana e a Juliana. Daí ela, Mariana, Juliana! Daí vinha elas correndo.
Divas.
E elas eram irmãzinhas, a Mariana e a Juliana, mano. Uma duas poodles, mano. Era absurdo.
Eu adoro bichos com nome de gente, assim.
Muito foda.
Mas acho que se fosse Caturrito, Otávio, talvez.
Otávio?
Ou Jorge.
Jorginho.
Jorge.
Jorginho é tripa, cachorro também.
Jorge eu gosto.
Inclusive, a tia Kátia, ela tinha um canil. E era na casa dela.
Certo.
E aí ficava muito dog lá, assim. Como ela era tia do CLJ, tinha muitos encontros na casa dela.
Sim, sim.
E aí a gente ia lá, assim, e tinha cachorro por todos os lados que tu pode imaginar. Eu nunca...
A tia Kátia era Luísa Bel.
É, 100%. Luísa e eu
Bel.
Nunca vou me esquecer, porque era uma casa de dois ou três andares, assim, que ela morava. Aí a gente tava no andar de cima uma vez, jogando videogame, assim. E aí o filho dela, que era do CLJ também, ele foi pegar um cobertor pra gente, eu acho. Aí ele abriu o armário, puxou um cobertor. Deu 5 minutos sem um cachorro de dentro, assim. É. Porque saía cachorro de todos os lugares,
meu
mano.
Meu Deus, que sonho!
Todos os lugares tinha um doguinho,
será
mano.
Será que não era um paraíso?
Não, era muito
a casa
foda.
Da tia Kátia?
A casa da tia Kátia era incrível porque tinha muitos cachorros. Muitos, muitos, muitos. Todo mundo era sempre bem-vindo, afinal ela era a tia Kátia. E tinha o grande lance que o marido dela, que era o tio Guido. Mano, o tio Guido era muito foda.
Tio Guido também é um ótimo nome pra caturrita.
O tio Guido, ele era especialista em calzone. Então ele fazia...
Do completo nada! Ai, meu Deus!
Ele fazia calzone pra gente.
Que aleatório.
Ele fazia
e os
massa...
E ele, peraí que eu tô fazendo calzone.
Ele abriu uma massa, tu olhava o tio Guido. Ele tava com as mãos brancas de farinha de trigo, assim, abrindo massa.
Tio Guido.
E aí, qual vai ser o recheio hoje? A calabresa, franca do piri, cheddar com carne, sei o quê. E metia no forno, mano. E aí vinha uns calzonão.
Calzonão.
Brutal. A gente fazia várias festas de CLJ com o calzone do tio Guido. Mano, era muito foda.
Nada como calzone do tio Guido.
Que saudade. Tio Guido, tia Kátia, amo vocês até hoje.
Good
são
times.
Incríveis, mano. Tenho muito carinho por vocês.
Que queridos.
Se isso chegar e vocês saibam que o meu coração ainda está por aí.
Oh.
Pelo... Eles moravam no Santa Fé. Ou era Parque dos Maias. Por ali, Porto Alegre.
Pessoal,
Zona
beijo.
Norte. Ah, não, Zona Norte, meu país.
Um beijo.
Beijo, Guido,
tia Kátia. E tio Guido, nada, completo nada.
O filho deles, que era que fazia CLJ comigo, o apelido dele era Buda, tá?
Olha
o Buda.
Só.
Mano, é o Buda do BBB, é um Buda muito mais legal.
O Buda, seu amigo.
Uhum.
O Buda do Rio Grande do Sul, eu amo. Não, do nada, eu quero que você faça um vídeo para o perfil do Diário de Bordo cantando a nossa versão da nossa caturrita.
Com um vídeo de caturrita?
Com um vídeo de caturrita.
Tá?
Que aí
faço,
você pode dar um nome pra caturrita também.
Vai ser merengue.
Ah, merengue,
merengue é
fofo.
Bala. Imagina uma caturrita toda branquinha com o topete amarelo e duas bolinhas laranjas nas bochechas.
Fofolhuda.
A merengue.
A merengue.
A merengue é irada.
Fofilda. Ah, não, isso eu gostei. Isso eu apoio. Eu acho que pode ser uma boa. Mas vai ficar só no Instagram mesmo, gente. No Instagram, no TikTok.
Isso, desses dois aí.
Porque não vai. Não, não vai estar uma caturrita na nossa casa, entendeu?
Isso que a gente não sabe do futuro também.
Não. Então, eu vejo que o João e o Igor, como é a rotina deles com a caturrita deles, entendeu?
Sim.
E eu acho que a gente não seria bons tutores de caturrita.
Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar da linguiça do Matheus.
Tava falando de calzone, Rio Grande do Sul.
Calzone, calabresa, linguiça. Tem que falar da linguiça do Matheus.
Gente, deixa eu contextualizar. O Matheus do BBB, segundo lugar, né? Matheus do BBB.
Levando o Alegrete pra todo esse Brasil.
O Alegrete.
O canto do Alegrete.
Amo. Ele voltou para o Alegrete e aí ele foi recepcionado com a maior linguiça do mundo.
Meu sonho.
Tal qual meus amigos combinando...
Não, com churrasco, no caso, meu sonho, não. Como...
Meus amigos do Grindr, é igualzinho.
Sim, mas
sendo recepcionado pela maior linguiça do mundo.
Eu chegando em Porto Alegre, todo mundo que eu gosto lá, churrascada de 12 horas, todo mundo maluquete. Bah, ia ser muito forte, mano.
Ai, muito bom.
Ia ser muito forte.
Ia ser tudo. E aí o negócio é que ele ia ser a pessoa responsável por cortar a linguiça.
Bah.
Que tem simplesmente 63 metros de comprimento.
Mas é linguiça ou salsichão?
Gostaram? É linguiça campeira.
Porque tem essa discussão pra gente ter aqui.
Certo, vamos vamos entrar nessa linguiça com tudo.
Aqui no Sudeste, aqui, a galera tem muito essa mania de chamar tudo de linguiça. E pra gente não é tudo linguiça. Vamos falar bem a real. Porque assim, no churrasco, grande parte deles, a gente tem o salsichão.
Certo.
Salsichão é aquela linguiça. É aquela linguiça dividida em gomos. São vários gomos emendados um no outro.
Tá.
Isso é salsichão.
Certo.
Tá? Aí tem a linguiça que é inteira. Que é a que eu acho que foi a do Matheus, que é que ela fica em círculo ali e tal.
É a linguiçona do Matheus, a própria.
Tá, beleza. Uhum. E tem a linguicinha. O que é linguicinha? Linguicinha é aquela. A linguicinha.
conta pra gente da linguicinha. Qual que é uma linguicinha?
É aquela que normalmente vai em churrasco, que ela é picadinha pra fritar.
Ela é bem fininha, menina.
É a finíssima.
É a que você engole e você nem sente. É, só que é a linguicinha.
Ah!
É porque ela é fininha. Você só engole e nem sente. A linguiça campeira é uma linguiça que você sente.
Preenche a boca.
Preenche. Você enche a boca com a linguiça campeira, entendeu?
É que a linguicinha é aquela que vem a vácuo.
Sim.
Sabe qual que eu tô falando? Que é a finíssima aquela.
Todo mundo sabe, a finíssima. A linguicinha, que eu falei, você engole e nem sente.
Isso.
Acabei de falar, porque ela é muito fina. Gente, eu tô trazendo aqui a linguiça campeira. Eu descobri, ela é uma linguiça mais apimentada. Tá? E ela é feita porque ela é produzida com pedaços maiores de carne selecionadas.
Tá.
Além do formato ser bem autêntico em caracol, trazendo toda a tradição e o sabor da linguiça artesanal.
Isso, irado.
Então ela é feita com ingredientes melhores, mais selecionados.
Tá. Mas o problema é que aqui, pelo menos em São Paulo, a galera daí pega salsichão e fala a linguiça do churrasco.
Sim.
Que aí é aí que causa uma confusão.
Confusão pra você. A gente aqui está ótimo.
É lógico.
Estamos 100% certos.
Falando
aqui.
Errado. Falando errado, claro que estamos.
Não, não é errado.
E aí, não, é errado, porque é salsichão. Se tu for no Zafre lá em Porto Alegre e chegar e falar assim, eu quero uma linguiça, o cara não vai te dar. O cara não vai te dar salsichão. Entendeu? O cara vai te dar a linguiça de churrasco, que é outra coisa. Entendeu?
É outra coisa, tem razão. Ele vai me dar outra coisa.
É isso que eu quero dizer.
Uhum.
Inclusive, na nossa próxima ida a Porto Alegre, tu vai fazer um pedido lá pra nós.
Eu não.
No açougue, vai lá chegar pro cara me ver uma linguiça de churrasco e vai ver se ele vai te dar salsichão.
Vamos ver o que ele vai me
Vamos
dar,
ver,
então.
É.
Vamos esperar, então.
Chegando coisa, me ver um pão.
Ah, não,
amanhã
cacetinho.
Cacetinho.
E um salsichão.
Que daí é o nosso grande choripã, né?
Aí sim.
O choripã é feito com salsichão, não é com linguiça. É o salsichão, mano.
Mas será que é a campeira? E a campeira dá também. A linguiça campeira aqui do Matheus.
Ah, dá também.
Deve dar
Mas
também.
Mas o raiz é salsichão, a galera sabe.
Entendi.
Quem
Mas
sabe,
eu,
sabe.
Inclusive, eu entrei num site aqui, ó. Que eu acho que nada mais
Qual
pode
site?
Ser mais correto do que ele. Vou trazer pra você. O nome do site é alegretetudo.com.br.
Tá.
que tem o logo com uma cuia. Então eu acho que ninguém maior do que o próprio Alegria de Tudo para dizer o que, que é a linguiça, entendeu? Uhum. E aqui está dizendo que é a linguiça campeira do Matheus.
Irado, tá?
Então não é um salsichão.
É o nome da linguiça.
Isso.
Tá.
Exatamente. Ela diz que é uma linguiça que ultrapassou todas as expectativas.
Perfeito.
Tá?
A linguiça do Matheus ultrapassou todas as expectativas.
Todas as expectativas. E aí ela vai entrar, inclusive, no Guinness Book.
Muito
como
foda.
A maior linguiça.
Bah, que título, né?
Que título. E quem cortou a linguiça foi o Matheus,
eu
gente.
Colocaria na
Divo.
Minha bio do Instagram, assim.
Cortei a maior linguiça do mundo, é isso?
Não, tipo assim, no Guinness Book pela maior linguiça do mundo.
Isso é verdade.
Seria.
Eu... Descubra qual.
É. Na minha bio de...
Ai, 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 ai.
Na bio do Tinder. Estou no Guinness.
Mas o Matheus tá com a Isabelle.
Não, mas uma coisa.
Assim,
nem
isso...
eu tô no Tinder. É o lance do. Minha bio no Tinder seria.
Entendi.
Estou no Guinness Book por causa da maior linguiça do mundo. Descubra
entendi.
Qual.
E, inclusive.
Match na hora.
Match na hora. É. Isso. Vamos deixar quieto.
Tchac-tchac.
Vamos deixar
a linguicinha.
Quieto. O Festival da Linguiça Campeira foi onde aconteceu,
meu
tá
sonho.
Bom?
Meu sonho. Bah, abri vários cacetinhos. Passa uma pastinha ali de alho e taca pra dentro. E é bom, mano. Puta
pelo amor
minha,
de Deus.
É bom demais.
Falando em cacetinhos de Porto Alegre.
Vinagrete. Nossa, que delícia. O quê?
Vamos comentar sobre um assunto que está rolando no Twitter.
Qual?
Sobre a suruba gaúcha.
Bah, mano. A gente precisa muito falar sobre isso.
A gente sabe poucas coisas.
Sim.
Assim como acho que toda a internet, mas acho que é o suficiente pra gente comentar.
Sim.
Como todo fofoqueiro, é
claro,
isso que a gente
lógico.
Precisa, né?
Lê o tweet aí pra nós.
O Didi F, todo mundo sabe, né? Um divo.
Ex-MTV.
É, um anjo. O Didi, ele fez um tweet falando que ele e a Titi Miller estavam muito intrigados com a história da seita da suruba de Porto Alegre.
Tá.
Que vende cadernos em São Paulo. E ele falou que já encontrou, inclusive, no Rio também, na Lapa. Então, São Paulo e Rio. E ele falou assim, olha, eu mesmo já comprei um caderno e financei uma suruba sem querer. O que muito me alegra pensar. Por favor, nos contem mais.
Uhum.
E aí está rolando, todo mundo descobrindo esses cadernos que compraram das pessoas que vendem na rua e não sei o que lá, nos bares e tal. Então eu falo assim, gente, eu sem querer financiei uma suruba, não sabia. Inclusive,
caralho,
não compraria um caderno se não fosse para financiar uma suruba.
Mas não é um vale suruba, tu tá pagando. É que,
eu
não entendi.
Sei também
vamos
o
lá.
Que isso quer dizer,
tá,
entendeu?
O que eu entendi até agora?
Vamos lá.
Temos essa organização,
sim,
podemos chamar assim,
okay,
chamada Namastê.
Sim.
Tá?
Que é
lá
que
de
o
Porto
pessoal
Alegre.
Está comentando.
Isso, que é a tal da Namastê, que é um bagulho de terapia bioenergética.
Isso.
Tá?
Certo.
E aí, pelo que eu entendi também, todos os tutores lá desse lugar, eles têm uns nomes próprios ali, que foram adquiridos ou batizados dentro desse lugar. Porque todo mundo tem uns nomes muito diferentes. Tipo, o Jiwao, a Xiangui, não sei o quê. É umas coisas meio assim.
Tá.
E, tipo, tem uma que era, sei lá, era...
Bom, eles têm outros nomes.
Outros nomes.
Certo.
Bem diferentões.
Tá.
E aí eu senti que era uma coisa meio batizado lá dentro, assim.
Certo.
A vibe que eu senti era essa.
Uhum.
Porque eu acho muito difícil encontrar...
As pessoas com os nomes muito diferentes.
10 pessoas estarem nessa mesma organização, todas elas têm um nome muito não convencional.
Entendi, certo.
Nomes que eu, tipo assim, todos os nomes eu nunca tinha ouvido na minha vida.
Ok, tá? Certo, ok.
Aí, fui vendo lá e tal, e vi que essa parada é uma parada meio coach, do tipo, qual foi a última vez que você sentiu frio na barriga?
Uhum.
Não sei o que lá, venha pro nosso encontro, tinha umas coisas meio
okay.
assim.
Beleza,
tá?
Aí tudo bem.
Aí tudo bem.
Tranquilo.
Faz o que quer, cada um
de
segue
boa,
seu baile.
Sim.
Entendi que é meio que um grupo, vibe grupo de jovens, assim.
Sei, sei. Ah,
só
legal.
Que o grande rolê é, eu entendi que várias pessoas que participam desse treco...
Uhum.
Vendem caderninhos na vibe Namastê.
Sim.
Pra subsidiar as atividades deste lugar.
Certo.
Porque pelo que eu entendi, também é uma parada meio que... Acho que pra participar tu paga, logicamente, mas o bagulho se sustenta, tem outras verbas que entram, e uma dessas é o tal dos caderninhos.
Certo.
Que a galera vende em vários lugares, normalmente na noite, de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de São Paulo.
Uhum.
A galera vai nas mesinhas ali, aí quer comprar minha arte, nessa vibe.
Sim, sim.
Tá?
Uhum.
Tá aí, ok.
Tá.
Só que o grande lance que eu também vi, né, vi as pessoas falando, é que as pessoas que participam dessa organização têm aquela parada meio amor livre, bababá, meio que todo mundo pode transmitir amor e não sei o que, e aí rola uma surubona com a galera.
Olha, eu pessoalmente achei, se eles falassem desde o início, oi, tudo bem, tô vendendo caderno aqui pra financiar uma suruba, eu ia achar incrível. Eu ia falar, claro, amor, então, tá aqui,
não,
o Pix.
Não direta, eu, pelo que eu entendi, não é diretamente tudo. Isso, entendeu? Mas aí, o que eu entendi foi isso até agora.
Entendi. É, isso então... eu vi também. E tá todo mundo achando legal e achando engraçado e falando, gente, é isso aí, vamos que vamos.
É, e aí tem lá, inclusive tem um comunicado, um flyer deles, que tem uma mensagem que eles falam que eles curam a depressão com sexo.
Tá,
se você tem depressão é porque não fez sexo.
Talvez não seja por aí, pessoal.
Exatamente,
mas...
entendeu?
Ok.
E aí eu sei que. E aí dizem que tem essa parada de seita por ser uma parada que tu entra lá e rola um bagulho, tipo, tu esquece toda a tua vida antes e o bagulho é o que tem
não é
aqui.
Legal.
Que tem algumas coisas similares aqui em São Paulo. A gente sabe muito bem que rola aqui em São Paulo também uma coisa bem parecida, mas não é vibe terapia. É vibe só coach de vida.
Sim.
E é isso que tem até agora de informação.
Então,
que pode ser tudo mentira.
Eu acho. Eu
tudo
sim.
Que pode ser só uma galera que faz os encontros já era. Mas
eu acho
é
também.
Isso que tem na internet.
Eu sinto que a galera começa a escalonar muitas coisas. Do tipo assim, ah, se tem um povo falando de espiritualidade, então eles são uma seita Osho e, sabe?
Sim.
Tipo assim, isso pode escalar muito rápido. E aí eu vi várias pessoas assim, não, porque estão falando que é uma coisa... meio Osho, porque eu já vi isso acontecendo, que não sei o quê. Só que assim, eu acho que é muita especulação pras coisas. E eu acho que é muito fácil as pessoas jogarem falando que é uma coisa, já botando um preconceito, entendeu?
Claro,
Então eu sinto que assim, eu acho que pode ser, pode realmente ter surubas lá nesse rolê. Mas eu não acho que assim... é diretamente ligado, sabe? Tipo, vou vender aqui um caderninho pra pagar a suruba.
É que nem tem um bagulho de yoga aqui em São Paulo, que tem um amigo meu, uma época eu tava pensando em fazer suruba, eu falar. Uma época eu tava pensando em fazer essa yoga nesse lugar, nesse método desse lugar. E eu falei pro meu amigo, eu falei, eu quero entrar lá dele. Tá, mas tu tá ligado que é a suruba, né? Deu, como assim? Dele, não, isso aí é uma suruba ambulante, assim, a galera entra pra fazer suruba.
Meu Deus.
Deu, mas como assim? Todo mundo sabe? Ele falou, não é que todo mundo sabe, mas meio que enrola, mano.
Mas assim, tá no dia em pé, sabe?
É. Aí eu fiquei, tá, mas como assim? Porque é um bagulho meio, tipo, coach junto com yoga.
Sim.
Meio, vamos, todo
eu
mundo acreditar
tiver,
na mesma coisa.
Quem tiver afim aqui, a gente tá mais aberto a isso.
Exatamente.
Mas não é que você vai chegar lá e eles vão fechar a sala e falar... todo mundo pelado,
não,
hein?
Mas eu acho que é uma coisa inevitável com o passar do tempo que tu entra.
Entendi.
Entendeu?
É que você vai se embrenhando muito no negócio,
isso.
Né? E
então,
tal.
Não sei até que ponto... E eu nunca fui. Eu queria super ter ido na yoga, nunca fui. Porque
nunca
eu fiquei com
yoga.
Medo. E aí, daqui a pouco, não é nada, entendeu? Um amigo meu me falou, eu fiquei, tá, é suruba,
você podia
então.
Ir um dia pra ver o que que é. E aí, se o pessoal começasse a tirar roupa e você não quisesse, falar, ei, pessoal... meu Uber chegou, tchau.
Não, mas acho que o primeiro encontro não acontece nada.
Então pronto.
É, depois de muito tempo, que
então,
quando tu vê, tu já tá lá dentro.
Quando já tá vendo, você já...
Quando eu tô pelado.
Tá cortando a maior linguiça do mundo. Exatamente. Eita, tá engasgando. Eita, meu Deus.
Entendeu?
Do céu. É, pode ser, gente. Eu acho que assim, eu estou vivendo simplesmente pela grandíssima fofoca.
Tô esperando mais detalhes aparecerem.
É, mas o papo é assim. Gente, o caderninho da suruba, hein? É isso. Porque começa a aparecer todo mundo que comprou os caderninhos.
Sim.
E isso que é a melhor parte. Falei, gente, já comprei vários caderninhos. Socorro. E agora? Não sabia. Se eu soubesse, tinha comprado mais caderninho. Enfim. Amamos a fofoca. É isso, gente. Mais um dia que eu só vou jantar, porque eu estou terminando mais um episódio incrivelmente bem alimentado.
Alimentada de linguiça?
Alimentada de linguiça, graças a Deus.
Linguicinha? Salsichão?
Linguicinha
campeira. Linguiça
campeira. Salsichão. Amanhã em vídeo, pessoal.
Terça-feira, 23 de abril.
Tchau.
Um grande beijo, tchau, tchau.
Cantar duas vezes hoje aí é sacanagem.